Rádio AL. Esporte na Rede.
11 horas e 36 minutos, voltamos para o segundo bloco do Esporte na Rede desta segunda-feira, 3 de agosto de 2015. A gente já falou do Avaí, já falou do Joinville, falou um pouquinho da Chapecoense, agora então vamos falar um pouquinho sobre o Figueirense. Figueirense que ontem voltou a vencer, Nicolas.
E camisa bonita, Henrique.
Eu achei bonita, só
pô, tem... essa camisa eu achei bonita, cara.
932 patrocinadores, que aí fica um pouquinho meio complicado.
Fica meio poluído, mas que camisa bonita.
É, gente. A camisa do Figueirense, pô. Camisa número 3, preta, camisa bonita.
Muito bonita.
E ontem o Figueirense teve o retorno do Cleiton. Cleiton que não teve toda aquela participação, mas é um jogador que dá outra dinâmica pro Figueirense, jogador rápido, jogador leve, veloz. No terceiro gol ele deu uma assistência de calcanhar, né? De quem conhece realmente.
É.
Teve ontem o retorno do Carlos Alberto. Carlos Alberto é aquela coisa que a gente tava falando ainda há pouco até sobre o Ronaldinho Gaúcho, ele tem aqueles lampejos. A primeira bola do Carlos Alberto, ele já driblou 3 e deu uma porrada, quase que a bola entrou, já deu na caneta num, já deu... Ó, o Carlos Alberto... Para o nível do nosso futebol brasileiro, ele é um jogador diferenciado. Espero que não estourem novamente o jogador. Daqui a pouco já querem colocar ele jogando 3-4 vezes na semana, 90 minutos, aí pode estourar, vai novamente arrebentar. O jogador. É. Ontem o Figueirense venceu por 3-1, um jogo que começou com o Figueirense fazendo gol logo aos 4 minutos. O jogo parecia tranquilo, mas a Ponte Preta começou a gostar do jogo, começou a chegar, perdeu um gol incrível já no finalzinho. A bola batendo na trave, no começo do segundo tempo, Ponte Preta empatou a partida, aí o torcedor do Figueirense ficou meio nervoso, ficou meio preocupado, só que ali aos 28 do segundo tempo, a imagem que agora está aqui no jornal Hora de Santa Catarina, do Marquinhos, capitão do Figueirense, comemorando o gol de bola parada, que a gente fala muito, hein, o gol no escanteio, jogada trabalhada no Figueirense, e no finalzinho, ali o Dudu fez o gol para fechar o placar no estádio Lando Scarpelli, 3-1.
Eu aguardava uma vitória do Figueirense, realmente.
É, tava porque precisando. Quatro jogos já sem vencer.
A Ponte Preta veio muito bem nesse campeonato, mas nas últimas rodadas vem sofrendo alguns reveses.
Desde que então, saiu o Renato Cajá, que desmontaram um pouco a estrutura, o negócio complicou.
E era a chance do Figueirense partir para cima. Né? Agora o Figueirense tem que receber um elogio, porque é um clube que está sabendo cuidar do seu time, está sabendo se manter organizado e está sabendo também valorizar a sua marca. Inclusive, esta camisa nova do Figueirense realmente ficou muito bonita.
Eu só acho, Rocha.
E ela, Henrique, isso aí melhora a autoestima do jogador quando vai a campo, Henrique.
Eu só acho que essa camisa é uma camisa bonita, mas eles estão cobrando R$289, se não me engano. R$289. A gente tava falando ainda há pouco sobre crise, sobre torcida. Cobrar quase R$300 numa camisa é uma vergonha, porque...
É pra poucos, né, Henrique?
É uma camisa, uma camisa bonita dessa, uma camisa legal... Uma camisa diferente, que o torcedor poderia comprar, poderia ir ao estádio Orlando Scarpelli com essa camisa. Aí o cara vai pagar R$300.
Mas infelizmente...
É quase a metade do salário mínimo, né?
Infelizmente, Henrique, isso não é somente com as camisas do Figueirense, não.
Mas essa é mais cara do que as outras.
Mas, Henrique, eu vou te falar. A minha esposa foi comprar uma camisa do Grêmio, Rocha.
Eu não compro camisa de
Grêmio,
time, olha, eu não
dela,
compro.
Do Dia dos Pais.
Uhum.
E ela pagou mais ou menos esse
não
valor.
Não dá pra comprar.
A camisa número 1 do Grêmio. Muito uma camisa caro. Tradicional, bonita, de uma grande marca que distribui, que é a Umbro, tudo bem. Agora, R$300 numa camisa de futebol, independente do time, a camisa... do Avaí, deve estar rondando também os seus R$200, R$200 e alguma coisinha.
E o preço não muda, não muda o preço quando é infantil ainda, tem esse detalhe.
Não, tá muito difícil comprar.
Se você quer comprar uma camisa
de um time de futebol,
você vai comprar uma camisa pro seu filho, você tem que pensar bem, porque vai custar R$200, R$300.
Ele cresce
de repente. Não,
eu vi uma camisa do Manchester City nesse final de semana.
São mais baratas.
Numa loja aqui do shopping, mas numa camisa infantil, R$179, eu acho.
Que já é um absurdo, né, Nicolas?
R$179, tu vai em qualquer loja infantil, tu compra 4 ou 5 camisetinhas legais pro teu filho utilizar.
É, não dá, né?
Para com isso, né?
Ela é muito cara.
Não
assim,
é por aí.
Cara.
Mas a camisa do Figueirense
é
vale
bonita,
o registro.
É bonita.
Muito bonita a camisa. E o Figueirense, o Henrique, ontem, eu acho que esse rapaz Marquinhos, ele faz toda a diferença dentro do elenco do Figueirense. Além de ter uma alta performance, quando ele vai pro ataque, é um jogador alto, tem cabeceio, tem habilidade para fazer o cabeceio e o gol.
E ele é um líder
em campo.
É um
baita de um zagueiro
e
é um
líder em campo.
Principalmente é um líder.
Ele é o capitão,
ele tem uma ascendência,
né,
muito grande sobre os demais jogadores. E aquilo que a gente vinha dizendo. Com Carlos Alberto em campo, com Cleiton em campo, com a cabeça boa...
E eu vou dizer para você,
o Figueirense se complica nessa competição.
O futebol de Santa Catarina está provando em campo que está bem organizado fora de campo e está conseguindo se impor aí nesta zona, né, de pontuação na tabela, de uma maneira que os outros times estão preocupados. O Figueirense já causou a queda de um ou dois técnicos, se eu não me engano.
Oh, o Avaí derrubou o Luxemburgo do Flamengo.
A própria Chapecoense também. Quer dizer que os outros estavam achando que se tratava de facilidade o desafio com os times catarinenses. Mas não é por aí.
E principalmente no seu estádio, né? Porque o Figueirense tem poucos pontos fora de casa, mas dentro do Scarpelli.
Está fazendo valer o Scarpelli, né?
Feito a diferença.
O que não acontece com o Avaí, que o Avaí acho que é o quinto ou sexto mandante mais efetivo nessa competição, mas dentro da ressacada tem sido uma temeridade. E dependendo da combinação de resultados nessas últimas três rodadas do turno, Santa Catarina entra no retorno com uma perspectiva muito boa. Não sei se de manter os quatro no ano que vem.
Eu acho difícil.
Mas de pelo menos manter três representantes e torcer para que o Criciúma se recupere na Série B e também faça companhia a esses catarinenses na Série A.
Eu acho difícil, sabe por quê, Nicolas? Eu acho que o Z4 não vai mudar. Eu acho que nós vamos fechar o Campeonato Brasileiro com esses quatro times rebaixados.
Eu também apostaria.
Talvez a Ponte Preta entre ali. Mas a gente não vê, por exemplo, um crescimento num Goiás. O Curitiba toda vez tropeçando. O Vasco só se contratar muita gente ou der uma melhorada gigantesca assim de uma hora para outra, eu não vejo uma perspectiva desses quatro times melhorarem de tal forma que saiam da zona do rebaixamento, mas...
Eu também
concordo. E nós tivemos na zona do rebaixamento até agora o time, veja bem, hein, são campeões de estados, estava lá o Santos, o Vasco da Gama, os dois campeões paulista e campeão carioca, o campeão catarinense, o Joinville, e o campeão paranaense,
um dos campeões catarinense, né?
Coritiba.
O Goiás não ganhou lá em Goiás também?
O Goiás também é o campeão goiano. Então,
mas desses que tu citou agora, o único que tem possibilidades e já está o fazendo de se afastar com bastante folga da zona de rebaixamento é o Santos.
Parece
o Santos
que
não, tem o valores Santos tem individuais,
bom, principalmente ofensivos.
Que nenhum desses outros jogadores tem. Esses outros times, perdão, tem.
Lucas Lima.
O Vasco, a situação do Vasco é extremamente preocupante. Eu acho que hoje o time grande do futebol brasileiro é que mais sofre com essa proximidade e permanência dentro do Z4.
Agora você falou no Criciúma ali, Henrique. Eu queria
Criciúma
aproveitar.
Que também empatou no finalzinho, né, Rocha?
O Criciúma foi jogar.
Era um jogo que
casa.
Todo mundo, teoricamente, achava que o Criciúma ia vencer.
Eu vi o jogo também.
Foram dois jogos fora de casa. O Criciúma empatou no Maracanã contra o Botafogo. Na sequência foi em Varginha jogar contra o Boa Esporte, que está lá na zona do rebaixamento. É o 18º com 16 pontos, tinha 15, e estava vencendo o Criciúma. Veja bem que o futebol não é assim tão fácil, não. Você pensa que vai lá
quem
e vai vencer.
Quem fez o gol do Boa Esporte foi o Marcelo Nicásio.
Exatamente.
49 anos só de futebol.
E é um artilheiro, né?
Ele ficou uns 12.
E assim não, o Criciúma conseguiu...
No Nordeste ele passou por todos os times.
Conseguiu esse pontinho aí e foi para 21 pontos, mas permanece atrás do Santa Cruz, do Bragantino e do Oeste. Veja bem, olha só. Quem está em primeiro lugar na Série B é o Botafogo, seguido do Vitória, do Bahia e do América. Os três que se classificam estão no G4. Quem está brigando ali na boca de espera é o Náutico e o Paysandu. O Náutico com 28 pontos e o Paysandu com 27. O Sampaio Correia mantém uma boa campanha e está em sétimo com 25, seguido do Macaé, que está surpreendendo. E está em 8º com 24 pontos. O Criciúma joga agora duas partidas em casa. A próxima partida é nesta sexta-feira contra o Oeste. O Oeste tem 23 pontos. O Criciúma tem 21. Então precisa vencer o Oeste para galgar um posicionamento melhor na tabela. E na sequência o Criciúma pega o Paysandu também jogando em casa. E é um time
que está... O Paysandu que está bem, hein?
Está muito bem com 27 pontos. Então o Criciúma tem que pontuar esses dois jogos, vencer esses dois jogos em casa, para conseguir 6 pontos e subir na tabela de 21 para 27 pontos, chegar perto do G4. E o Criciúma termina o primeiro turno jogando contra o CRB fora de casa. O CRB tem 19 pontos na tabela, está em 14º. E aí, No início do segundo turno, o Criciúma pega o Mogi Mirim fora de casa. O Mogi, que está em 19º na tabela da Série B.
Mogi da dupla Rivaldo e Rivaldinho. Sabe quem está se destacando na Série B, ô Rocha? O Zé Carlos, que é um dos artilheiros da competição, está lá no CRB.
Exatamente.
O Zé Carlos que tá jogou no Criciúma gol. E um cara que tinha tudo para se dar bem na carreira, artilheiro, fazedor de gols. Só que a cabeça não ajuda, time, né?
Ele passou por grandes equipes, né?
Cruzeiro, Criciúma foi artilheiro.
Artilheiro da Série B, teve na Série A também. Não sei se ele já teve no Flamengo. Não sei se teve no Flamengo.
Não, Flamengo não.
Mas no Cruzeiro ele teve e fez gol.
Teve. Por pouco não veio pro Figueirense no ano passado.
É.
Um jogador que, né, tem as características boas, só que não evolui, né?
Ô, Henrique. Retornando aqui. Tô lendo aqui uma nota aqui do Ives Abreu, colunista Paixão Alvinegra. Que o Pelé vai estar aqui no Scarpelli, quando for assinado quando for o dia da assinatura desse projeto aí da SPE.
Olha, não sabia dessa.
Dizendo aqui, o Pelé, ele concorda com esse sistema de gestão, não sei o quê, salvação no futebol, e quando for assinado a SPE, esse novo processo de administração, sistema de gestão do Figueirense, parece que o rei do futebol vai estar por aí.
Primeiro tem que passar no conselho, não é assim, já está aprovado.
Já estão convidando até o Pelé?
É, tem que ter... Essas coisas que botar os carros na frente do boi é complicado. Nicolas, até para trazer a informação, eu botei ontem no meu Twitter, o Paulo Branco, deu uns 10 minutos depois, ele falou na CBN também, o pessoal das categorias de base do Figueirense está muito preocupado. Os salários dos profissionais das categorias de base, isso que é comissão técnica, são diretores, estão atrasados 2 meses. Os jogadores da base que não recebem salário, recebem ajuda de custo, estão atrasados há 5 meses. Nossa. Então tu já não recebe muito. A ajuda de custo ainda está atrasada há 5 meses. E tem outra reclamação também que o Paulo Branco trouxe ontem na CBN. Essa informação eu não tinha. Que o FGTS de todo esse pessoal está atrasado há 11 meses. E aí eu entrando em contato com algumas pessoas lá...
Exclusivamente da base ou também...
Da base.
Tá.
Entrando em contato com o pessoal lá da base do Figueirense, foi me dito o seguinte... Algumas pessoas dos profissionais... O Vilfredo, desde alguns tempos, ele faz o seguinte. Primeiro, ele paga os jogadores que estão atuando no profissional. Depois, tem aquele segundo grupo. Sobrou dinheiro, paga. Não sobrou, fica lá, se arromba. Daí paga os profissionais, paga o pessoal administrativo. Depois, se sobrar, vai pagar a base, paga o resto. Aí, a gente já vê que, normalmente, o pessoal da base recebe menos, claro. Que não tem uma comparação com os profissionais. E aí tu já ter 2 meses, uma prática que já vem acontecendo há algum tempo. A gente já falou disso aqui no Esporte na Rede outras vezes, já foi noticiado diversas vezes que o Figueirense com esse problema. Profissional, algumas situações, e aí o pessoal da base botando a boca no trombone é uma coisa complicada, porque a gente sabe que a base é o futuro do Figueirense, de todos os outros clubes. A gente fala hoje de um Cleitinho, a gente fala do Marquinhos Pedroso, a gente fala de um Denner, a gente fala aí de um Iago, todos jogadores oriundos da base. E aí a gente vê que o percentual desses jogadores já está quase todo na mão dos empresários, e aí a gente está analisando mais uma vez o Figueirense devendo, e é uma situação que fica triste, uma situação que fica complicada, e aí surge um pouquinho também a imagem do clube, né?
Com certeza, Henrique, com certeza. E vale destacar, que a gente, infelizmente, nos últimos anos, Rocha, Santa Catarina, os times de Santa Catarina, alguns, não todos, vale destacar, e a exceção sempre foi, nos últimos anos, a Chapecoense, mas a gente sempre noticiou, infelizmente, esses constantes atrasos de pagamento, né? E nos últimos meses, Henrique, né, essa informação que tu trouxe ontem, junto com o Paulo Branco, da Rádio CBN, nos últimos meses a gente não vinha mais falando muito sobre isso, porque pareceu... que, enfim, a coisa estava se normalizando. Inclusive, no estádio da Ressacada, que nos últimos anos, os jogadores, tanto do grupo profissional, como os próprios funcionários, do mais alto salário até o mais baixo salário, vinham sofrendo muito com isso, inclusive com greves, verdade, né, Henrique? Greves que a gente viu, acompanhou e registrou aqui no Esporte na Rede. Eu falo isso só para dizer que é lamentável que o Figueirense esteja passando por isso. Né? Base, atletas de base com ajuda de custo, que muitos deles têm essa ajuda de custo como parte de renda de suas famílias, que muitas estão no interior do país, lá para o Nordeste, Norte, Centro-Oeste, é algo extremamente delicado.
Uma situação complicada.
Eu acho que é mais uma falha de gestão. Isso sim é uma falha grave de gestão. Vamos ver como é que eles vão sanar essa situação.
É aí, a situação complicada, né, Nicolas? Até recentemente o Figueirense estava com um probleminha de salário atrasado, não chegou a um mês, e aí o presidente do Figueirense foi na Caixa Econômica Federal, que é a principal patrocinadora do Figueirense, pegou mais um empréstimo, mais um dos milionários empréstimos que o Figueirense
isso
teve.
É complicado, né? Tu vê que o Figueirense tem uma cota de televisão que ultrapassa aí os 20, 25 milhões, não sei. O Figueirense
tá
18, tem...
18 milhões.
O Figueirense tem, diferente do Avaí, que não tem mais já há algum tempo, um patrocinador master, que é a Caixa Econômica Federal, que não deve pagar pouco, hein?
Acho que são 3 milhões e pouco por ano.
Pois é, hein? E aí,
é, Nicolas, é aquela situação.
Entende, né? Essa matemática não bate. Eu gasto mensalmente, Rocha, e acho que o amigo também, o Mário Pacheco, o Henrique, eu gasto mensalmente o que eu posso gastar. Eu não gasto mais do que eu tenho. Agora, eu não sei como é que esses dirigentes conseguem fazer essa mágica. É todo mês a mesma coisa. E a gente já vinha dizendo, a gente já disse isso muitas vezes, que uma hora a bomba ia estourar, e está começando a estourar, a gente vai vendo.
E aí surgem projetos mirabolantes, como essa tal de SPE, com investidores que a gente não sabe quem são.
É mágica, isso aqui só pode ser mágica, né?
Que investidores que um dia diz que vão, outro diz que não vão, pois agora é, já tem até
feio,
o Pelé.
Ficou feio pro Figueirense, já estão dizendo que o Pelé vai estar na assinatura do SPE, porque tem que ser ainda aprovado, né, Henrique?
Tem que passar pelo conselho, tem todo um contrato, não é assim que tá aprovado, tem toda uma burocracia.
Um ainda antes de...
É, e uma situação complicada. Ô, Nicolas, antes da gente encerrar o programa... Nessa quarta-feira não tem Campeonato Brasileiro, no meio da semana não tem rodada, enfim, mas amanhã, pela manhã, acontece o sorteio da Copa do Brasil.
Tem a final da Libertadores,
né? Isso, quarta-feira tem, pra quem gosta de futebol, um grande jogo. Boca, o River Plate contra o Tigres lá do México, vai ser um grande jogo, eu acho que...
Primeiro jogo 0-0 no México, né?
Todas as chances pro River ser campeão na Argentina, mas o time do México também é um time bastante...
O River é um time muito tradicional do futebol
e só entrou também...
há poucos anos atrás...
Tava na segunda divisão.
Tava na segunda divisão do Campeonato Argentino.
E só entrou também, Nicolas, porque a torcida do Boca tocou um foguete lá no jogo lá e não
jogaram
teve...
Jogaram ácido, né?
Coisa toda. E o River foi, mais uma vez isso acontece, normalmente acontece com os times argentinos, foi o último classificado, classificou em 16º, a pior campanha entre os classificados da Libertadores, e aí tá chegando na final com todas as chances de ser campeão. E como eu dizia também, amanhã tem um sorteio da Copa do Brasil, são dois potes, o Figueirense, que é o único representante de Santa Catarina, tem uma oportunidade aí de pegar times fortes. Tem num pote, tem os times que estavam na Libertadores, mais Flamengo, Grêmio e Fluminense. E no segundo grupo tem o grupo do Figueirense, o grupo do Ceará e outros times mais menor ranqueados, vamos dizer assim. Amanhã de manhã, então, a gente vai... Amanhã de manhã, então, a gente vai saber quem são os próximos confrontos da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que esse ano vai ter uma coisa diferente. Antes fazia o sorteio e já pegava o chaveamento até a última rodada, mas agora vai ser diferente. Vai ter esse sorteio das oitavas de final e depois, nas quartas de final, vai ter outro sorteio para definir novamente o chaveamento. E aí as rodadas da Copa do Brasil vão se avançando e vai ser uma rodada por mês, Nicolas. Se não me engano, é uma em agosto, uma em setembro, uma em outubro e uma em novembro. Aí acaba a Copa do Brasil, que cada vaga, cada classificação para a próxima fase dá uma grana boa. Agora com o Figueirense classificando para as oitavas de final, entraram R$690 mil nos cofres alvinegros. E se passar é em torno de 800 a 900 mil reais, isso se passar para a próxima fase, né?
Ô Henrique, e fugindo um pouquinho do futebol, rapidamente, só duas notas. Nesse final de semana aconteceu a final do TUF Brasil, para quem gosta de MMA. E o catarinense de Curitibanos, o Glaico Negro França, conquistou o troféu lutando contra o Fernando Açougueiro.
Ah, não, legal.
Fernando Açougueiro,
cara, era bom.
Que é um lutador do Rio de Janeiro. Ele tem esse apelido porque ele trabalha na cozinha de um hotel do Rio de Janeiro, diz que gosta bastante de cozinhar. E aí deram esse apelido para ele de Fernando Açougueiro, que é um grande lutador. Faixa preta de jiu-jitsu, enfim, para quem gosta de artes marciais, ele é um cara que é muito bacana, tem muito talento e não conseguiu passar pelo catarinense, que finalizou suas 4 lutas nessa competição, que foi realizada em Las Vegas e teve a final no sábado na Arena da Barra, no Rio de Janeiro. Exatamente, ele finalizou as 4 lutas com o mesmo golpe, que é aquela chave de braço, que provoca o sufocamento. E ontem não foi diferente, assinou um contrato com o UFC. É mais um catarinense na maior competição de lutas do mundo. E na luta principal, Henrique, eu que fiquei esperando, era 2:30 da manhã, acho que o Mário também ficou esperando, para ver a Paraibana, se eu não me engano, acho que é Paraibana, né?
Ela
é
de Campina Grande. A Beth
Pitbull Correia de Campina Grande contra a americana Ronda Rousey. E a luta durou 34 segundos. Fiquei um pouco chateado, Rocha. Esperava que a brasileira fosse segurar mais um pouquinho a americana.
É, eu vou.
Mas a americana deu uma gingada, a brasileira. Opa! E
ela que eu vi, tava no chão. Ela, apanhou, ela não sai apanhou. Correndo, né, cara?
Sei
pelo
lá.
Menos fica um
ela
minuto correndo.
Nossa, né?
Camaçada de pau. E também essa luta deu um rolo, Rocha. Era uma batendo boca com a outra. E no final das contas, me chamou a atenção que a brasileira entrou na Arena da Barra, no Rio. A brasileira com a torcida toda contra. Nunca vi disso. Todo mundo torcendo pra americana, que é campeã do mundo, é campeã do.
Ontem ela tava no jogo UFC. Do Flamengo, com a camisa do
e
Flamengo.
Olha, eu vou te falar, bicho, pra pegar essa moça de jeito, eu acompanho o UFC.
Olha, o Nicolas, eu vou te dizer.
O Dana White quer que uma lutadora de uma classe superior, que tem um peso maior, diminua de peso,
eu já
e
não...
a Chris Borg pra lutar contra ela.
Só sou homem pra lutar com ela.
Ah, pois
eu
é,
já não curto muito a UFC com relação à luta. Você
imagina
UFC.
O namorado dela.
Não, eu gosto de UFC, cara.
E trazer a luta feminina, pra mim também não...
Mulher brigando.
Não fica, não é muito... Não é muito interessante.
Mas é muito diferente, cara. A brasileirinha não teve nem chance, cara.
Tu imagina o namorado dessa Ronda, cara.
Henrique,
ela chega, vamos comer uma pizza. Não, vai pá!
As últimas três lutas, ela finalizou em um minuto. Somadas as três lutas, ela levou um minuto.
Ela nem sua, pô.
Pra finalizar, três adversárias. Ela já foi medalhista olímpica. Ela,
judô, né?
ela foi prata, ela esteve nos Jogos Pan-Americanos aqui do Rio
ganhou
de Janeiro.
Da nossa Maíra, não sei o que lá.
Ela foi ouro, então é uma moça que tem uma trajetória muito grande nas artes marciais e no UFC não tem pra ninguém, ela é um fenômeno.
Agora, Henrique, tem outra informação aqui interessante, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, ele vem ao Rio de Janeiro e diz que vai debater a contaminação da água com autoridades no Rio de Janeiro. Tendo em vista os Jogos Olímpicos do Rio do ano
que
vem.
Falta um ano.
E a qualidade da água vai fazer parte do tema da agenda dos encontros
Remo,
do
vela,
presidente do Comitê Olímpico Internacional.
Mesmo, maratona aquática.
É o Thomas Bach. Quando ele vier ao Brasil agora nessa semana, ele vai então iniciar a contagem regressiva de um ano para o início do evento.
Ô, Rocha, eu tava vendo só desculpa te interromper. Ali na região da Baía da Guanabara tem 15, 16 municípios, todos eles jogam esgoto ali. E aí muitas pessoas também, ao invés de ligarem as suas residências à rede coletora de esgoto, não, elas preferem tocar já direto na Baía Guanabara, porque é mais barato, porque ele não precisa ficar pagando taxa disso, daquilo.
Isso aí é um sério problema,
aí,
né? Saúde
nossa,
pública, né?
Enquanto a nossa população não tiver uma educação de que o mais barato
Não, mas o que chama atenção é o Comitê Olímpico Internacional vir vistoriar e debater a situação da Baía
criticar,
da Guanabara agora. Mas faltando um ano, todo mundo sabe.
A questão é que no dia 5
assim,
de agosto de 2016 vai ser iniciada, vai ser a abertura e a data da abertura dos Jogos Olímpicos.
Olimpíadas.
E uma investigação da Associated Press, que é uma agência de notícias, publicada na semana passada, revelou a presença de altos níveis de vírus que causam enfermidades e que estão nas águas contaminadas que vão ser utilizadas na Olimpíada de 2016.
É vela, né? Normalmente na vela, quando o pessoal ganha, ele se joga na água. Nessa vez não vão se jogar na água.
Não dá.
Veja bem, não são só bactérias, são bactérias e vírus presentes na água. Então eles precisam fazer uma análise da água. E há uma questão aí de que, acordo com os testes de recomendação da Organização Mundial de Saúde, vamos ver se tem realmente a garantia da OMS de que não há risco para os atletas. Mas é claro que isso vai ter um acompanhamento até durante as provas olímpicas, né?
Rocha, complicado. Só para fazer também mais um comentário, antes da gente finalizar, eu estava acompanhando no final de semana... os jogos, o Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos, que estava sendo realizado em Kazan, está sendo realizado ainda na Rússia, e achei super interessante, inclusive, o cinegrafista que está na Rússia, cobrindo para o Sport TV e também para a TV Globo, é o nosso querido Ferrinho, aqui de Florianópolis, trabalhou muito tempo na Bandeirantes, na RBS, hoje é um dos cinegrafistas mais conceituados do esporte em todo o Brasil. Ele faz o Bem Amigos com o Galvão Bueno, é um cara que hoje está com o Tino Marcos na Rússia, a gente tem muito orgulho dele. E me chamou a atenção que esse estádio que está recebendo as competições de salto ornamental, de natação, enfim. É um estádio que vai ser utilizado na Copa do Mundo de 2018, um estádio novo que já está pronto e que foi adaptado com várias piscinas para a realização desses jogos, desse campeonato mundial de esportes aquáticos. Me chamou muita atenção. Falta ainda pouco mais de 3 anos para a Copa do Mundo, ou um pouco menos, enfim, da Rússia.
A piscina foi construída dentro do campo.
E é um espetáculo. Os próprios atletas brasileiros dizendo, olha, estamos impressionados com isso daqui. Né? E a gente faz um retrospecto, a gente volta um pouquinho a fita. Na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, faltava 2 semanas para começar a Copa do Mundo, tinha gente trabalhando, pendurado nos andaimes, e outros estádios, como o do Atlético Paranaense, ficou pronto 1 ano depois da Copa. Né?
Tem estádio que ainda não está
pronto.
Como
é que as coisas não andam aqui no Brasil? Como é que as coisas não dão certo? Na Rússia, que é um país também que dizem que está quebrado, país socialista e não sei o quê. Olha que espetáculo isso daqui. Né? O Qatar, que é 2022, já tem estádio sendo construído. O Pan-Americano de Toronto, no Canadá, que maravilha que foi aquilo. Tudo prontinho. Agora vai ver a Vila Olímpica no Rio de Janeiro. Falta 1 ano, hein? Falta 1 ano. Vai ver a Vila Olímpica. É só piquete.
Nicolas, 12:02, então vamos encerrar o programa. Só destacar também, antes da gente terminar, que a Teliana Pereira, que é nossa tenista, venceu aqui o WTA, que foi disputado no Costão do Santinho. E com um desempenho bom aí do Costão do Santinho, a próxima etapa da Copa Davis, eu acho que no começo do ano que vem, entre
contra
Brasil e Croácia, vai ser aqui em Florianópolis.
Então, eles voltando pra cá, que bacana.
É verdade. Então vamos encerrar o Esporte na Rede dessa segunda-feira.
É teu aniversário hoje, né?
É meu aniversário hoje.
Aniversário, Mário. Bom aniversário do Henrique. Pô, olha, que isso aí? Nossa, beleza, meu. O Mário deixou na porta aí.
Parabéns, Henrique. É o seu dia de curtir.
Então saúde pro nosso amigo Henrique.
E amanhã é aniversário do nosso amigo Valmir Matos, que tá de férias.
28 anos, né? 28, Henrique?
28.
Ah, tem muita carreira pela frente.
Ah, eu sou 28. O Valmir 28 só de Rádio L. Não. Então fechou, um parabéns, grande abraço. Irmão. Na sexta-feira a gente volta. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.